Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma... Cara, não é mais uma quinta-feira não, Thiago. Essa quinta-feira é sinistra, Thiago, vai dizer que não.
Sinistra, cara, sinistra porque tem duas coisas, né, Dudu? É o nosso, fechando, né, o nosso especial do Halloween aí, do Dia das Bruxas, e hoje é dia de finados, né, Dudu?
Exatamente, Thiago. Sinistra. Cara, será que tem relação? Cara, eu nunca parei pra estudar. É, o dia de finados com Halloween, será que tem, cara? Não sei.
Eu não sei, cara. Eu não sei se o nosso dia de finados, ele equivale a... Porque eu sei que tem lá no México, tem o Dia de los Muertos, né? Que falam que é muito animal, mas eu não sei se é dia 2 de novembro também.
Mas... Entendi, cara. Entendi. É. Bom, estamos aí, né, cara? Aliás, é um feriado nacional. A galera deve estar de boaça aí.
Provavelmente
os que receberão o aviso no Telegram devem estar dormindo, ainda descansando. Lamento.
Verdade, é verdade.
Só lamento, né, cara? Mas estamos aí com mais um mini pod. Agora, antes, Thiago, temos os recadinhos da semana.
Sim, cara. Dudu, cara, eu soube que não rolou o negócio. Teve, na verdade, você não conseguiu chegar até a festa literária de Brusque, né, cara?
Pô, cara, foi mó estresse isso aí. Na verdade, cara, eu sou um cara assim que fico bem. Eu fiquei mais preocupado, na verdade, não foi nem assim, tipo, negócio de cachê de evento nem nada. O que eu fiquei mais triste foi com a galera, né, cara?
Porque
se programou, muita gente de outras cidades.
Faz tempo que tu não vai pra Santa Catarina, né, Dudu?
Também, e fico assim, porra, que a gente, cara, a gente leva assim mais de um mês divulgando, sabe, mandando e-mails, fazendo tudo, empolgando a galera, sabe, cara? E a parada não acontece. Mas, cara, é aquela velha história, não tinha... Cara, nesse caso, embora eu tenha ficado chateado, todo mundo lá ficou, o pessoal da feira ficou chateado, os leitores também, imagina, mas, cara, não tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. É, na verdade, isso, olha, nunca me aconteceu, né?
Nunca aconteceu?
Nunca aconteceu comigo, não em eventos, né? O que uma vez aconteceu comigo foi de eu ter... Lembra daquela época da crise aérea, que tinha muito voo que tava atrasando? Não sei se você lembra disso,
sim,
né?
Sim.
Uma vez um voo foi cancelado, que eu ia pra Vitória, na verdade Vila Velha, né? Assim,
do lado.
Eu desci em Vitória, mas o evento ia ser em Vila Velha. E aí, cara, o voo cancelou. Só que, cara, só que a sorte é que era sábado, né? E aí eu consegui, nesse caso, que não foi o que aconteceu agora, eu vou até contar direitinho, eu consegui botar pra domingo o voo, né? E aí, cara, na época... E aí também uma das vantagens, por exemplo, você ter um espaço, né, em que todo mundo participa. Hoje em dia, pouca gente tem... menos gente do que no passado tem Facebook. Naquela época o Facebook bombava. Então, a maioria da galera que ia no evento confirmava presença naquele evento lá que tinha Facebook.
Sim.
Por isso que eu fico enchendo o saco da galera, entendeu, cara? E aí, eu, por aquela ferramenta, pelo próprio evento, eu anunciei, falei, olha, vai dar um problema e tal, vou marcar pra amanhã, né? Era sábado, marcamos pra domingo. Cara, e foi excelente, foi até melhor e tal, etc. Porque, né, domingo, pô, um dia mais que a galera tem menos coisa pra fazer e tal, consegui remarcar. Foi a única vez que aconteceu isso comigo. Dessa vez, cara, o problema é que quando você tem, assim, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, até Porto Alegre, né, ou capitais em geral, né, Brasília, cidades do Nordeste é mais difícil porque você faz o hub, né, faz a troca de avião geralmente em Brasília. É um pouquinho mais difícil, a partir do Rio, né. Você consegue voo com mais facilidade. Agora, pra navegantes, que é um aeroporto pequeno, é muito mais difícil, cara. Então, o que aconteceu, aliás, tô falando pra caramba, eu não contei, né? Tinha escala em Congonhas, eu peguei o voo pra Congonhas, cheguei lá no aeroporto de Congonhas, aí peguei o voo pra navegantes. Cara, e quando chegamos em navegantes, o avião, cara, não conseguiu descer, porque tava por causa do mau tempo. Na realidade, na altura que a gente estava, não tinha chuva, mas estava completamente nublado. Sabe quando você olha para fora da janela, tá tudo branco. Você não vê, inclusive, nem as outras nuvens. Você vê tudo branco, 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 sabe? Como se fosse um grande nevoeiro, vamos dizer assim, sabe? E descendo, dizem que estava chovendo, sei lá, não sei os detalhes. Aí o cara falou, olha, estamos esperando abrir o aeroporto de navegantes para a gente poder descer. O comandante falou, ok. Aí, cara, rodaram ali uns 20, sei lá, 20, 25 minutos, talvez, e... não recebeu autorização para descer e não teve outra alternativa a não ser voltar para Congonhas, né? Aí eu falei, pô, mas como era, assim, era um horário, eu cheguei em Congonhas meio de pouco e tal. Falei, cara, de repente consigo horário para mais pra tarde, né? Tipo assim, saiu de 6 horas, que seja, mas não consegui esse voo. Na verdade, tinha um voo que tava saindo, mas, porra, os primeiros caras lá que foram no check-in conseguiram pegar.
Pegaram esse voo.
Eu me lembro que eu saí correndo, porque eu sabia que tinha essa possibilidade de sair correndo do avião, só que tinha que pegar a mala na esteira. Detalhe, eu já prevendo qualquer merda, eu não despachei a mala quando eu cheguei. Só que na porta do avião, o cara falou, olha, vai ter que despachar obrigatoriamente, sem custo, porque o avião tá lotado. Aí não tinha outra opção.
Sim.
Então, tive que despachar a mala. Como eu fui nos últimos a despachar a mala, a minha mala demorou pra voltar. Você tá entendendo?
Uhum.
E aí, cara, fui correndo pro check-in, saí da parada, fui correndo pro check-in. Aí tinha uns, sei lá, vamos dizer assim, uns 20 caras na minha frente. Os 20 caras pegaram esse
lugar,
nesse voo da 6. Cara, o cara falou, agora só tem voo amanhã, domingo de tarde, de novo pra navegantes. Pô, domingo de tarde não dava mais, né, cara?
Sim, exato, exato.
Na verdade, eu até cogitei, pô, se tivesse um voo um pouquinho mais tarde, ligava pros caras, falava, olha só, de repente atrasa.
Não tem como fazer, exato, segurar um pouco.
Cara, mas não teve solução, cara. Realmente, dessa vez, não teve solução. A única coisa que eu pude fazer, olha, então me arrumo um voo aí de volta pro Rio. E aí eu, porra, tive que ir, além de tudo, no próprio aeroporto, né, porra, fazer... Eu nem consegui fazer vídeo lá. Eu queria fazer um vídeo, não consegui, porque tava, porra, muita zona e tal. Uhum. Muito barulho, entendeu? Então não tava dando... Enfim, aí acabei fazendo... comunicando, né, pelo Telegram, comuniquei pelo Facebook, sim, também, sim, e tal. Pelo próprio Instagram, né? Eu botei lá no Instagram e tudo. E aí foi isso, cara. Mas, porra, não tinha o que fazer...
É foda, né, cara? Não tem, cara. Antigamente, cara, se fosse, ó, que nem... Se fosse antigamente, tu ia a cavalo. Aí tu chegava, né? Porra... Tem isso, tem esse problema aí do avião, que é um problema.
Teria que sair muito antes.
Lógico. Né, teve uma vez que o Solano teve esse problema também.
Então, nessa época do ano, cara, tá um tempo muito ruim, cara, sabe?
Cara, é foda.
E realmente tava... Cara, a galera, inclusive, lá, eu até, pô, fiquei preocupado com o próprio evento, né, cara? Uhum. Tudo. Eles mesmos foram os primeiros caras que me acalmaram. Primeiro que eles viram que não era mentira, né? Porque tinha gente
esperando
no aeroporto, né? Então os caras estavam esperando, estavam acompanhando, ó, o avião não desceu, então claro que tô falando a verdade.
Exato, claro.
Os caras logo falaram, cara. Aí não eu fui falar fazer, com meu pai. Né? Meu pai é piloto, né, quer dizer, aposentado, né, já fez muito voo pra lá, pra Navegantes, ele falou que isso é mais ou menos até normal, cara, porque Navegantes é um aeroporto que não tem um equipamento muito sofisticado, ele falou, sabe, cara.
Uhum.
Tem uma parada que ele falou, OSG, OSL e tal, pilotos que nos escutam vão se ligar, que é um equipamento, cara, que eu não entendi se isso é da torre, ou se é o avião que faz a ligação com o chão, sei lá como é que é, que com esse equipamento você consegue, eu não sei se é uma rede, sei lá, que você consegue descer até o solo, praticamente sem você enxergar nada, sabe, cara?
Caraca.
Eu não sei se é uma coisa que fica na pista e que manda um sinal, uhum. Eu não sei também, ele me falou isso. E aí você consegue descer, isso é até bem usado quando tem, por exemplo, nevasca, né, cara? Tem país que tem condição meteorológica pior que a nossa, né?
Uhum.
Cara, só que Navegantes não tem isso, então... Uhum. É um aeroporto que realmente tem esses problemas, entendeu? Tradicionalmente. E aí foi isso, cara. Aí ficamos aí pra próxima, né, cara? Mas, Thiago, o que vamos falar de coisa boa agora? Então é isso, galera. Só fechando, né, galera de Santa Catarina que foi lá. Pô, lamentamos muito. Todos lamentamos, que como ninguém tem culpa, todos lamentamos juntos, né, cara?
Exato, claro.
E vamos esperar, né? Eles me chamaram até pra feira do ano que vem. Na festa eu vou, mas assim, aquela coisa, né? Tipo, daqui a um ano.
Então foda, mas... né? Isso que é foda, cara.
Mas vamos torcer pra ir. E aí, quem, né? A galera que eu sempre falo, né, cara? E aí, voltando a essa história, querem minha presença na sua cidade? Melhor, vocês podem ajudar. Vai lá na Livraria Catarinense, né? Porra, fala com os caras lá, fala sobre. Eles me conhecem, mas quanto mais gente encher o saco, melhor.
Claro.
Cara, festas literárias, feiras do livro. Cara, geralmente essa galera tem uma verba pra chamar autor de outros estados e tal. Cara, vai lá e sempre quando tiver uma festa literária, fala meu nome, que aí é assim que, cara, os caras vão chamar conforme a demanda do público, entendeu, cara?
Uhum.
Então a gente sempre reforça, né, Thiago? Porque claro, na presença da sociedade, fala tanto com as livrarias, com os gerentes, se vê uma oportunidade de um evento, vai lá também e aciona a galera, né, fala do meu nome.
Lembro do Eduardo, chama Eduardo, tá ok. Cara,
eles dão muita atenção ao Instagram, cara. Quando eles botam lá caixinha de pergunta, ou quando o cara faz uma postagem, você bota, pô, por causa da presença do Eduardo.
Manda, exato, manda, ou coloca nos comentários mesmo, ou manda DM pros caras, sabe? Os organizadores. Eu acho que cara, é um negócio que realmente, se você for lá e falar, pô, chama o Eduardo Portal, tu vai alertar os caras e falar, pô, realmente tem bastante gente querendo ver ele.
Claro,
e aí,
cara,
vão chamar, cara.
Claro. Cara, já fui em muitos, mas muitos eventos assim. Sabe, uhum, cara?
Sim, sim.
A galera fala, pô, cara, você foi mais chamado pelas caixinhas do Instagram, então, de perguntas. É assim que funciona. O cara também tem que fazer a sua parte, né?
Lógico, lógico.
Beleza?
Mas e aí, Dudu? E semana que vem, então, cara?
Na verdade, esta semana, né?
Semana cara? Agora, sábado agora, pode crer.
Sim, neste sábado e neste domingo, né? E aí, tá, claro, vamos torcer pra que dê tudo certo, porque vai dar, tô meio traumatizado aqui, tá, né,
traumatizado. Cara? Não, não é o normal, né, Dudu? Vai, sim. Só é tranquilo, vai acontecer.
Mas, então, estaremos aí em Porto Alegre e Pelotas, uhum. né? Como a galera já sabe, Porto Alegre é no dia 4 de novembro agora, né? Nesse sábado, às 17 horas, no Teatro Carlos Urbim. Depois eu até soube que o Teatro Carlos Urbim, na verdade, não é o teatro, é uma tenda que fica no centro ali da cidade, né, Dudu? Ah. Sim, se informem que é fácil de encontrar.
Uhum. Esse tu vai estar com o Solano e com o Gilson, né?
Isso, a gente vai fazer uma aquele nosso famoso, nossa famosa palestra sobre criação e recriação de mundos. Sim. Já levamos, pô, pra Mossoró, levamos pra São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares. Então, e depois bate-papo e autógrafo, né? E no domingo, que é no dia 5 de novembro, eu estarei em Pelotas, né, cara? Feira do Livro de Pelotas, às 18 horas, também numa tenda que é montada na praça da cidade, né? Praça Coronel Pedro Osório, vou estar lá. Vai ter bate-papo e autógrafos, né? É interessante que Pelotas é bem distante de Porto Alegre. Então, de repente, o cara que tem uma cidade mais próxima, né?
Claro.
Vai me ver em Pelotas, é mais fácil, né? Claro, que mora por ali por perto e tal. Então é isso. É agora,
show
galera.
De bola, cara. Sábado neste e domingo sábado, agora.
Neste domingo, desnecessário dizer, né? Que, pô, a entrada é franca, né? Pode trazer os livros todos que eu sempre autografo, aquela coisa vai ser bem maneiro. Beleza?
Legal, show de bola, Dudu.
E, Thiago, agora eu que te pergunto aí, cara. Temos novidades também da Oficina Literária, né, cara?
Sim, cara. Tá aberto as inscrições já pro curso do ano que vem, cara. Ferramentas e teorias da ficção. É o curso longo, né, Dudu? Aquele curso mais longo que dura o ano inteiro. Que, né, a turma tá acabando agora, esse mês. Na verdade, a gente vai invadir um dia a mais. Vai acabar no dia, na primeira semana de dezembro esse ano. Uhum. Mas ele dura o ano inteiro, cara. Ele começa lá no começo do ano e vai até final de novembro, por aí. Cara, é o curso, na verdade, que é pra pessoa que quer realmente organizar todo o livro. Já tá com uma ideia. O ideal é que já venha com uma ideia de um romance, tá? Uhum. Aí a gente vai fazer o quê? Lá do começo do curso, a gente vai começar a pensar nessa ideia, trabalhar essa ideia, e tu vai montando esse projeto durante o curso, e vai chegar lá no final, cara, tu vai estar com o resumo do teu livro, que aí sim, é só sentar e escrever. Tu vai estar com o roteiro, sabe o roteiro que a gente tanto fala aqui, Dudu?
Sim.
O ideal é que o cara no final, se ele fizer todas as atividades, tudo direitinho, ele vai chegar no final com esse roteiro pronto.
Na verdade é mais do que isso, né? O curso é muito mais do que isso. Eu quero fazer um áudio aqui só sobre isso, digo eu, porque, claro, o Thiago também quer, mas eu que insisto nisso, cara, a gente sempre fala aqui sobre essa questão, porque, cara, a gente também fala sobre o estopo literário e tal. A nossa missão aqui, cara, é ajudar a galera, cara, a divulgar a literatura, divulgar a leitura. Cara, a gente acabou meio que organicamente indo para esse lado, e a gente tem muito orgulho disso, né, de que a gente criou, e mais orgulho em pensar que a gente não fez isso sozinho, a gente fez isso com a galera, entendeu?
Exato.
Os cursos do Thiago, né, tem o curso de contos, né, que é um curso mais curto, Oficina de Contos, o nome, né, e esse Ferramenta de Teoria da Ficção, claro que você pode escrever um conto, mas é mais voltado pro sujeito que quer escrever um romance, né, cara? Cara, o que eu vou dizer é o seguinte, essa vai ser a quarta turma ou a terceira?
É a quarta turma, cara.
A que vai entrar agora em 2024, no caso, né?
Isso.
Vai ser a quarta turma. Cara, basta você se informar sobre as outras turmas. As três outras turmas foi um sucesso absoluto. Cara, é de verdade, assim, aqui, né? Se quiser estar no Telegram, cara, entra no nosso subgrupo, pergunta, se informa, fala com as pessoas. Cara, realmente, assim, é um curso que vai mudou a vida da galera. Mudou em vários sentidos. Não é só a questão, porque tem a questão da teoria, né, cara? Teorias da ficção, ferramentas de teorias da ficção, que é você aprender. Tem os amigos que você faz, né, cara? O grupo que se forma.
Isso é muito importante, cara.
Isso é muito importante, né? E aí o cara que fala, porra, mas tem esse lado ruim, né, cara, entre aspas, que você vai ficar um ano quase, você tem que ficar um ano comprometido com o curso e tal, quase um ano, não um ano, quase um ano, tem férias, tá, enfim. Mas, cara, a questão não é essa, cara, a questão é que se você realmente quer escrever um livro, isso é uma excelente preparação, cara, porque pra você escrever um romance, você vai levar esse tempo aí, vai levar um ano pra você escrever. Então, você tendo... o fato de você dar esse salto de fé e estabelecer um compromisso, né, porra, eu vou estudar, um pouquinho e tal, realmente vai fazer toda a diferença. Cara, você conversa com um monte de autor. Eu sempre uso o exemplo do Leonel, né? O Leonel Caldela, que estava perdido. E aí, o que fez a diferença dele se tornar escritor foi ele ter ingressado num curso, no caso do Assis Brasil, né? Uhum. Em Porto Alegre e tal. Fez a diferença. Se ele não tivesse feito isso, ele nunca seria o Leonel Caldela que vocês conhecem. Por quê? Porque se instruiu. Aí você vai falar, claro, existe gente que não precisa disso, né? Um Philip Hoff. O Philip Hoff até zoa. Fala que não precisa disso e tal. Cara, mas são pessoas, não só são gênios, né? Como são pessoas que, de repente, não precisaram mesmo e tal. Mas não é o caso de... Se você está tendo dificuldade, alguma dificuldade, né? Em escrever seu romance, em preparar, cara, isso vai te fazer super bem, cara. Então, eu tô falando isso, a gente vai falar, vai fazer de novo um áudio. Cara, e aí, porra, não é fazendo aquele jabá, porra, sabe, tipo, vender. Cara, aqui a gente não é leva pra esse lado, cara. Mas entendam, de verdade, e eu vejo isso por todos os alunos do Thiago, cara, entendam como uma oportunidade, cara. Porque isso realmente vai modificar a maneira como você trabalha. Você vai chegar no final do curso, no final de 2024, você vai falar, cara, como é que eu, porra, hesitei, sabe, cara? Se a galera pudesse pular no tempo e tivesse essa consciência, cara, ia fazer a inscrição ontem, de verdade, entendeu, cara?
Então, Dudu, eu tava até vendo um negócio do grupo do Telegram, que o pessoal da turma de hoje já tá entrando naquele momento que já estão começando a sentir saudade do curso, sabe? Claro. Então, pô, tu tem que mandar uma pós-graduação, cara, agora, alguma coisa depois do curso e tal. Uhum. Eu falei, cara, o problema é o seguinte, esse curso, ele é realmente muito completo. Então, uhum. Assim, eu até poderia pensar em alguma coisa, mas eu não consigo pensar em mais nada nesse formato pra quem faz esse curso. Porque tá tudo ali, entendeu? Eles têm assim, vai ter acesso às aulas quando quiser ver, ela fica gravada, então assim, a pessoa pode ver de novo.
E tem os encontros ao vivo também.
Exato, que ficam gravados também, a pessoa pode assistir os encontros se quiser. Uhum. Uma coisa, Dudu, que é legal falar, o que acontece? Eu abro esse... Por que que eu abro agora? Porque eu dou um belo desconto, cara.
Ah, sim, até isso é a parte prática, né?
Pra esse ano, exatamente. Pra quem se inscreve esse ano, tem um belo desconto mesmo. Então, vale muito a pena quem vai se inscrever agora, porque, cara, futuramente tu vai ver que vai economizar uma bela grana. Sim. E Dudu, e cara, o que tu falou é muito verdade, assim, eu tenho muito orgulho de só ter elogios do curso de todos os alunos que fizeram. Todos os depoimentos que eu tenho, cara, é só falando bem, sabe? Do primeiro curso, eu tive alguns feedbacks, que eu sempre peço feedback no final do curso, pra ver se eu posso melhorar alguma coisa pra próxima turma, né? Aí lá na primeira turma me deram uns feedbacks, foi muito interessante, era o começo do curso, era o primeiro curso, que aí eu mudei o formato já pra segunda, depois, cara, eu só alterei pequenas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que eu tô com um formato muito bom já pra esse curso.
Sim, foi se aprimorando, né?
Exato.
Sim.
Cara, mas eu tenho certeza, assim, quem quiser, e tu falou uma coisa que eu acho muito verdade, querendo escrever, cara, grandes autores fizeram curso. Esse curso do Assis Brasil, cara, muitos nomes que você vai escutar aí da literatura fizeram esse curso do Assis Brasil, sim, entendeu? Que era presencial, é outra coisa. Mas hoje tem essa vantagem, sabe? De a gente poder fazer. E, cara, é contato semanal. Além do curso, da teoria toda, essa coisa de ter contato toda semana acaba motivando o cara a continuar escrevendo e continuar envolvido com o seu projeto. Então, acho que isso faz toda a diferença também.
Sim, a galera deve estar achando a gente um saco ficar falando disso aqui. Parece que a gente está fazendo um jabá muito extenso. Mas, realmente, cara, eu, o Thiago, claro, cobro pelo curso, eu não ganho absolutamente nada, cara. E, realmente, eu faço isso, eu falo dessa maneira, porque eu quero ajudar a galera, entendeu, cara?
Além de não ganhar, galera... tu já trabalha, né, Dudu? Que tem uma aula que tu vai lá, né, falar com o pessoal.
Trabalho de graça, é verdade.
É, porra.
Não, e, cara, a gente sempre pensa nisso, né, cara? Sempre pensa em ajudar a galera. Galera que me conhece aí sabe que, cara, eu não trabalho com publicidade. Eu nunca falei nada que eu não acreditasse. Nada, sabe? Tipo, nunca fiz uma propaganda de nada que eu não achasse legal. Tudo que eu falo, vocês podem ter certeza. Se eu falar um negócio, se eu recomendar um livro do Instagram, você pode ter certeza que a minha opinião é sincera, cara. Não tem... Até o nosso próprio projeto do Minipod Contos, né, Thiago? Uma das coisas que a gente estabeleceu, e isso a gente não abre mão, é que a gente vai falar a verdade em relação ao texto do cara.
Exatamente.
O cara tá pagando pra gente fazer análise, a gente vai, cara, a gente tá no nosso, não é contrato, né? Nosso acordo que a gente faz com o cara Minipod Contos, a gente não vai falar uma coisa que a gente não acha, sabe, cara?
Exatamente.
Então, isso. Então aqui a gente vai só dar as opiniões que são realmente sinceras do que eu tô falando. Enfim, já me estendi muito, Thiago.
Beleza, só me fala uma coisa, Dudu, antes da gente ir pros causos, cara.
Sim.
Como é que ficou o Shop Literário esse mês?
Cara, o Shop Literário, dia 23 de novembro, às 20 horas.
Uhum.
É esta semana vocês devem ter recebido ou vão receber o e-mail do Thiago, lembrando que vai pelo thiagocabelo@oficinaliterária, né,
Thiago? Exato. Então chequem, por favor, a caixa de spam de vocês. Se vocês já preencheram aquele formulário, dá uma checada na caixa de spams entre a semana e a próxima, que o e-mail deve estar lá, cara.
Isso aí, se você não puder participar, você avisa logo, responde, avisa, cara, essa vez não vai poder, dia 23 eu não posso e tal, avisa, porque aí a gente abre espaço pra outra pessoa, beleza?
Perfeito, Dudu. Fechou, meu querido, vamos pros causos então?
Vamos lá, cara, a gente já vai igual abaixo da galera.
Hoje foi bastante. Mas vamos lá, Dudu, primeiro causo de hoje é do Ato Silva, ele fala assim, ó, sou doutorando em astrofísica, caraca, tem que ser muito cabeção pra ser doutorando em astrofísica, né? Aí, porém, nunca acreditei em OVNI e contatos extraterrestres. Apesar de concordar que a vida fora da Terra é algo estatisticamente possível, sempre fui encorajado a estudar astronomia pelo meu avô materno, um ex-marinheiro atualmente falecido. Uma vez, num jantar em uma viagem de cruzeiro, estávamos eu, meu avô e meu pai a apreciar a imensidão do mar sombrio e, por algum motivo, começamos a conversar sobre a vida fora da Terra. Meu avô, então, jurou de pé junto que já havia passado por uma experiência de contato em alto mar durante o seu tempo de serviço, com luzes estranhas que desciam do céu e enlouqueciam os rádios. Silêncio na mesa de jantar. Só pude rir da situação enquanto meu pai enrugava a testa em descrença. Porém, confesso que se meu avô ainda estivesse vivo, eu teria lhe perguntado mais sobre o caso. Que o maior dos astronautas o tenha. Abraços e bom Halloween. Atos Silva. E aí, Dudu?
Beleza, sinto informar, fazendo um papel de chato cético aqui, cara, que existe uma parada chamada Fogo de São Telmo. Já ouviu falar isso, Thiago?
Não.
Cara, já ouviu falar daquele Will ou Wisp, que é aquela
Sim,
parada do
Sim, é o Fogo
Pampa,
Fato, né?
Em Fogo Fato, então.
Sim.
O Fogo de São Telmo é mais ou menos o mesmo esquema, cara. Eu não sei exatamente como é que funciona. Eu acho que é, tipo, tem um mastro, né, cara?
Uhum.
E quando tem uma tempestade, você sabe que os para-raios, né, eles atraem o raio, assim, né? Enfim, tem aquela parte de atrair o raio. E tem uma... Quando tem muita eletricidade e fica concentrada, por algum motivo, que eu não sei qual é, até se alguém souber me fala que tem algum... próprio, sei lá, alguém que seja um físico, não um astrofísico, mas um físico, e essa eletricidade se concentra no mastro, e aí fica tipo um relâmpago circular, isso que chama de Fogo de São Telmo, que muitos marinheiros falam que já viram, etc, etc, etc. É famoso isso no mar, né, quando a galera vai... Mas não, e é mais ou menos um fenômeno conhecido. Agora, se você for levar pro lado da ufologia, né?
Uhum.
Você poderia também argumentar que são os OSNIs, Thiago. Já falou de OSNIs?
Não.
Objetos submarinos não identificados?
Não. Rola essa também?
Rola, claro, pô.
Isso eu não sabia não, Dudu.
Cara, se tu pensar que, porra, as maiores montanhas do mundo estão debaixo d'água...
Tá, isso é sinistro, Dudu. Isso é um bagulho que eu tava... Outro dia eu tava me questionando isso. Falei, cara, a gente se preocupa pra caraca com os bagulhos lá fora, né? Irmão, a gente não conhece nada aqui do mar, cara.
Sim,
a gente,
sim.
Pô, a gente tem muita coisa inexplorada aqui no nosso planeta que a gente nem imagina, cara. Tudo bem, a princípio não tem vida lá porque é muita pressão, coisa e tal, mas, cara, não tem vida que a gente conheça, né? Na estrutura que a gente conheça, né?
Não à toa, o Cthulhu, né? Foi lá pra baixo.
É verdade.
De relé, debaixo d'água lá, né, cara? Não, mas é porque realmente foi um parado inacessível nas fossas submarinas e tal, né,
sim,
cara?
Sim.
Cara, eu acho fascinante essa parada, cara. Assim,
também acho.
Tem uma fossa em que caiu o Titanic, né? Que por muitos anos a galera não conseguiu acessar porque era muito, muito profundo, né? E na verdade nem é a fossa mais profunda. Eu acho que é a fossa das Marianas, eu acho que é a mais profunda que tem. Cara, é um troço assim que... Porra, escuridão absoluta, frio absoluto, pressão absurda, né, cara? Da água, enfim. Uma região a ser explorada aí, né? E aí, que muitos ufólogos dizem... Tô falando que eu li de ufologia, né? Que eu sei mais ou menos, né? É que tem essa... Que, assim como pode ter bases... sei lá, de OVNIs na Lua, que seja ou qualquer outro lugar, também faria sentido ter essas bases submarinas, entendeu, cara? E aí os OVNIs seriam OSNIs, né? Objetos submarinos não identificados, segundo essa teoria aí dos...
Foda, que sinistro. Cara, você tem um bagulho que eu tenho mó cagaça de ET, cara.
Thiago, aí no Santos não tem um polo de ufologia, cara? Santos não, Pedra da Feiticeira, não
tem negócio. Então, tem uns, assim, a Pedra da Feiticeira é uma pedra bem próxima aqui, Dudu. Mas tem uma galera que fala muito, acho que em Itanhaém, Peruíbe, que é bem próximo daqui, né? É, então. É, o pessoal fala bastante mesmo, cara.
Da ET lá em Peruíbe, cara?
Então, não sei, cara. Eu morro de medo, cara. Eu sou um cagão ferrado, né? Eu morro de medo de fantasma. Eu não acredito em fantasma.
Mas tem medo de ET também?
Então, ET eu tenho um cara. Eu lembro quando eu era moleque, cara, que eu vi aquele programa que passou no Fantástico. Meu irmão, eu ficava sem dormir, era foda, cara. Né? Porra, eu ficava sem dormir porque assim, a galera era abduzida pela janela. Cara, eu ficava olhando pra janela, cara. Uhum. Pô, mas também meus pais viajavam, né? Como me deixavam? Eu era molequinho, cara. Como me deixavam ver uma porra daquela, né? Meu irmão, sério, eu fiquei noite sem dormir, olhando pra janela. Com um cagaço de chegar os ET e me levarem. Mas o foda, assim, que eu acho... O ET, eu acredito de verdade que exista. Eu concordo que não acho que eles consigam vir pra cá. A gente não tem provas, né, de que eles consigam estar aqui e tal. Mas, cara, eu tenho... Não dá, cara. Tem que... Não dá pra gente ser o único, sabe? Com o universo do tamanho que é...
Não, também acho, mas se eles... Assim, mas as histórias de ETs... É, elas... Não. Elas não foram, assim, tipo, cara, não tem nada que prove, de verdade.
Exato.
Olha
exato.
Que eu sou um cara bem aberto a isso, cara, sem sacanagem, não tenho problema nenhum. Mas não tem nada que, nenhum indício, cara, nada. Mas que falem que tem uma coisa, não tem. Agora, realmente, existir faz todo sentido, né, em algum lugar, né, cara?
Em algum lugar, exato, exato.
Não, vida não inteligente com certeza tem, você não tem a menor dúvida. Agora, inteligente fica a dúvida, mas acho que tem sim, cara. Agora,
eu também acho que tem, só acho que tenha contato.
Chegado já. Aqui, né? Acho exatamente o que eu penso. Agora, tu falou aí do Fantástico. Cara, pra galera dos anos 80, bom, muita gente aqui não era da época, né? Cara, o Fantástico, primeiro que todo mundo assistia na época, né? Não tinha essa coisa, né? E não tinha internet, não tinha nada.
Exato, era aquilo ou aquilo mesmo.
E volta e meia, eles faziam umas reportagens, cara, mas assim, muito sensacionalistas, lógico, muito. Né? Coisa que eu acho que nem, cara, eu acho que hoje nem teria mais espaço isso, porque essa coisa foi sendo, até, por exemplo, aquele, lembra do Domingo Legal, que teve aquela parada que, acho que foi do Gugu, cara, que fizeram uma reportagem lá, que os caras, o cara fingia que era um bandido, na verdade não era, descobriram.
Sim.
A partir dali, eu acho que essa coisa ficou meio que mal vista, entendeu, cara? Esse negócio de você forjar essas paradas. Porque, cara, os caras forjam. Na verdade, forjam até hoje. Eu já fui jornalista, né, cara? Então, assim, quer dizer, sou, né, de certa forma, não sou mais. Cara, mas...
Não tá atuando, mas é, né?
Mas sabe, assim, o padrão de você, por exemplo, quando você... Segunda-feira tem reunião de pauta, o cara fala, como é que tá aqui? O que a gente vai falar aqui? Olha aqui, ó, disseram que a luz subiu, etc e tal. Beleza, você vai ficar com essa reportagem. E aí o cara manda e-mails pros amigos, falando assim, pô, eu preciso de alguns personagens pra ilustrar essa reportagem e tal. Essa... E aí os caras vão na casa, pô, de uma pessoa. Pô, tem um amigo que já foi personagem dessa parada. O cara tava lá trabalhando no computador... E o repórter fala, pô, liga aqui, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, não sei o que tem e tal, só pra ilustrar a matéria, entendeu, cara? Isso aí é o que acontece básico que acontece, foda, e todo jornalista sabe disso. Tem até um nome que eles usam, que é personagem. Ah, eu preciso de personagem pra essa matéria e tal. Beleza, mas isso é menos mal. Agora, já não é uma coisa bacana, né, pra jornalista.
Exato,
porra. Agora, porra, na época, no Fantástico, o nego fazia umas paradas assim, tipo, a menina que foi, que tinha poderes telecinéticos. E os caras iam assim, cara, dava pra ver claramente que a menina não tinha nenhum poder e virava a parada com a mão, sabe? E faziam toda uma reportagem como se a garota fosse telecinética, que queimasse coisas à distância e tal. Tinha negócio de possessão demoníaca. Uma vez eu fiquei cagadaço, Thiago, essa porra. Que era a história do... Só que eu acho que era uma reportagem comprada de fora, eu acho. Que era uma garota que tinha tido uma possessão demoníaca. E aí, cara, era a história da garota lá, sendo possuída, etc. Cara, isso... A gente ficava morrendo de medo, né, cara?
Porra, é sinistro.
E volta e meia tinha uma coisa de ET também, no Fantástico, né, cara?
Sim, então... Teve essa do ET, cara, que eu lembro que... E falava de abdução, cara.
Sim,
aí,
cara.
Aí, meu irmão, caralho, eu ficava com o maior cagaço, Dudu. Era foda, cara.
É, cara, o foda da abdução é que... Sabe o que dá mais cagaço? Aquele clássico lapso de tempo, que eles chamam. Que é quando você vê, assim, tipo, vê uma luz no céu, beleza, a luz desaparece. Quando você vai ver, passou uma hora da parada.
O que aconteceu, né, cara?
Cara, isso aí a pessoa vai fazer... É a regressão, né? Tipo assim, vai fazer uma regressão. Aí descobre as coisas mais escabrosas, né? Que foi vítima de experiência, essas merdas todas, né? Enfim, tem essas histórias aí. Mas ninguém nunca conseguiu provar, né, cara? Então vamos torcer pra que seja maluquice dos caras aí. Beleza?
Muito bem, cara. Próximo Causa do que ler, cara.
Isso, vou ler o e-mail de quem? O Cipriano. Vamos lá, então vamos nessa. Ele diz, a história dele é o seguinte. Olá, Dudu, Thiago e colegas confrades. Durante uma conversa na mesa de bar, uma amiga do trabalho revelou um episódio que aconteceu com uma parente sua. Não me recordo bem se era sua prima, mas o fato foi que ela havia discutido e ficado com raiva de alguém, que, se não me falha a memória, era sua ex-namorada. Essa discussão a fez ficar se queixando naquela semana com algumas de suas amigas. Uma delas disse que leu em um livro de magias sobre um feitiço que servia como vingança para quem lhe fez mal. Ainda tomada pela fura, ela gostou da ideia e perguntou o que precisava para começar o ritual. E a amiga perguntou se ela não conseguiria uma casa vazia onde pudesse ser realizada tal cerimônia. Essa moça disse que a mãe dela tinha uma casa abandonada herdada do avô e que elas poderiam utilizar esse espaço. Às 23h30 da mesma noite, ela chegou na casa e logo em seguida chegaram outras duas amigas que estavam na conversa. 10 minutos depois, chegou a amiga que comandaria o ritual. Ela trazia, além do grimório, uma sacola que gotejava sangue. As três que olharam ficaram aterrorizadas, sem saber o que estava dentro daquela sacola. Então, a realizadora do ritual perguntou se elas haviam trazido a bandeja que ela havia pedido. Uma delas disse que sim e retirou de dentro da mochila a tal bandeja, colocando-a em cima da mesa. De dentro da sacola, a mulher puxou uma cabeça de porco e a colocou na bandeja sobre a mesa. Em seguida, perguntou se as demais haviam trazido os nomes das pessoas contra quem seria realizado o ritual. Cada uma delas tirou do bolso um filete de papel com o nome da pessoa que elas queriam vingança. Então abriram a boca do porco e lá colocaram os papéis, dando 4 voltas com uma corda na boca do porco e amarrando depois essa corda. Foi lido o livro em uma página que continha um suposto feitiço. À 00h, fecharam o grimório. Uma das amigas perguntou se era só isso. Foi dito que dentro de 7 dias elas teriam que voltar lá para saber se a oferenda foi aceita. Passaram 7 dias e todas elas voltaram ao local. Dessa vez, no horário de 23h50, pois o horário em que se cumpriria o ritual seria exatamente à meia-noite. Assim que adentraram a residência, mal conseguiam respirar, tamanho fedor. A cabeça do porco estava no centro da mesa, só que agora com vermes se alimentando dela e ainda em decomposição. Uma delas perguntou como saberia se o ritual foi aceito, e a amiga que levou a cabeça do porco disse que não sabia, pois aquela era a primeira vez que fazia algo assim. As outras três ficaram revoltadas. Começou uma discussão que só parou quando o celular de uma delas tocou avisando que já era meia-noite. Então, a garota que queria se vingar do ex-namorado resolveu ir embora e abriu a porta e deu de cara com um mendigo. Sem dizer uma palavra, o pedinte entrou na residência. Foi diretamente à mesa onde estava a cabeça de porco e começou a comer a carne podre. As garotas que estavam lá relataram que era possível ouvir os estalos dos vermes que ele mordia. Assim que terminou, ele simplesmente se virou e saiu. E assim elas chegaram à conclusão de que a oferenda foi aceita. E aí, Thiago, a história aí é mais gore do que assustadora. O que você acha, Thiago?
Caraca, sinistra, hein, Dudu? Cara, eu não sei, eu acho que assim, é bizarro. Vamos lá, essa casa ela devia estar num lugar bem afastado.
Não, primeiro vamos começar do início aqui. Tem que saber a veracidade dessa história, né?
É, então, cara, porque pensa assim, é a menina contando pra tia de não sei quem aí, pra prima.
Ele então, falou assim, aqui, durante uma conversa de bar. Uma amiga do trabalho, que relatou um episódio que aconteceu com uma parente sua.
Pô, ou seja, um bagulho bem distante, né? É. Porque assim, eu achei meio bizarro, cara, de verdade.
Uhum.
Por quê?
O que você achou de incoerência nessa história?
Não é que é de incoerência, cara. Eu achei que, cara, a casa tinha que ser bem afastada pra funcionar. Por quê? Porque, cara, o bagulho ia feder. Imagina um negócio em cima de uma mesa, uma cabeça de um porco por 7 dias.
Uhum.
O cheiro ia estar insuportável. Se fosse num apartamento, seria impossível.
Não, então, parece que é uma casa.
É, teria que ser numa casa e afastada. Uhum. O cheiro ia estar absurdo.
Uhum. Outra coisa, isso cara, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você que acho que tem alguma experiência com o negócio de cemitério, né? Essa parada de decomposição, como é que é, cara? É assim, em uma semana, a parada.
Ah, já tá.
Como é que funciona?
Cara, se tá com os vermes ali, cara. É.
Mas faz sentido uma semana ter verme?
Eu acredito que sim, Dudu. Eu acho que uma semana já é o suficiente.
Uhum.
Agora, o que eu acho, ainda mais exposto assim, né? Uhum. Agora, o que eu acho que, cara, e outra coisa, onde a mulher arrumou uma cabeça de porco, cara? Não é uma parada tão fácil.
Um açougue, né?
Ah, será que compra assim, cara, uma cabeça
não sei, de porco? Não sei, aí já...
Pingando sangue ainda, cara, porque, cara, eu acho que a parada tá muito bizarra, sabe? Muito bagulho de filme. Eu acho que até poderia, assim, mas não estaria pingando, sabe? Uhum. Mas assim, beleza. E outra coisa, cara, o mendigo ia entrar na casa e ninguém ia fazer nada.
Uhum.
Ia deixar o cara chegar entrando, imagina, tu tá numa casa, o mendigo entra.
Isso eu acho que é possível, porque o choque delas, né, cara, estavam chocadas ali com a situação, né, mas isso eu acho que
pode ser, cara, mas eu pensei, acho que eu...
De menos.
Eu fiquei pensando, falei, cara, imagina se eu tô fazendo bagulho desse. Me digo, pô, bate na porta, quer entrar e sai entrando, começa a comer os bagulhos e eu fico lá assistindo.
Estranho.
Porra, sai correndo, no mínimo, com medo do mendigo, cara. São quatro mulheres que estão ali, sabe?
Realmente. Estranho, esse cara tá armado, né?
Vai saber, esse cara tá com uma faca, sabe?
Sim,
Então, assim, isso eu achei meio que ficou meio assim. Mas, cara, que assustador é assustador, né? E provavelmente foi aceito mesmo, né? Esse cara comeu a parada, porra.
Puta, porque, assim, a história ela acabou numa maneira muito conveniente, né? Porque, tipo assim, o que aconteceu? Elas saíram correndo, o mendigo foi embora.
Exato.
Não, terminou, ele simplesmente virou e saiu. Mas, sei lá, é estranho. Cara, uma vez eu não sei se eu já contei isso, acho que nos construindo, cara. A gente tava jogando Wraith uma vez. Sabe Wraith, né?
The Medieval.
É muito foda. Que é um jogo da White Wolf que é sobre fantasmas, né?
Isso, aparição, você joga, né? Você joga com fantasma, né?
Sim, a gente nunca tinha jogado. Aí teve um amigo nosso que falou: olha, eu vou fazer um jogo de Wraith pra você. Vocês vão lembrar essa história. Fazer um jogo de Wraith pra vocês aí. O cara, pô, se empenhou, né? Porque queria fazer um jogo maneiro e tal. Uhum. E aí a gente foi jogar à noite. Ele falou: olha, então é o seguinte, cara, à meia-noite, né? Quando eu bater meia-noite no meu relógio aqui, alguma coisa vai acontecer no jogo. Ele ficou falando essa parada, né? E essa história é real mesmo, cara. E é tão engraçado, assim. Cara, aí a gente tava jogando, pô, clima maneiro, assim, sabe? Tipo, cara, não deu outra, cara. Meia-noite. O que aconteceu? Tocou campainha, cara. Da casa.
Caralho.
A gente tava jogando na casa da namorada de um amigo nosso. Não era ele, né? Não era o mestre. Enfim, a gente tava lá, acho que os pais dela não estavam. Enfim, mas era normal. Cara, aí, meu irmão, a gente olhou pro cara, assim, meio que fala: caraca, meu irmão, tu arrumou uma parada maneira, né, cara? Tipo, pra fazer o clima. E o cara fez uma cara assim, falando: cara, eu não sei o que que é, cara. É, mas você não falou que meia-noite aconteceu alguma coisa? Ele falou: não, aconteceu alguma coisa, meia-noite aconteceu no jogo. Não, não, não fora, entendeu?
Tipo, caralho.
Tipo, ele ia inventar um monstro, uma coisa no jogo, né?
Sim.
A gente começou a ficar arrepiado, cara. Meu irmão, aí a gente...
E o que,
cara,
que era, afinal?
Então, calma. Aí a gente foi lá abrir... Aí a gente, caraca, foi até a porta. Meu irmão, o Shimu pegou pra dar porrada no cara, quem fosse que tava entrando, pegou a garrafa. Olha a ideia de girio, cara. O cara... Pegou a garrafa de Big Coke vazia, cara. A garrafa de Big Coke vazia, cara. Caralho. Sério, cara, quando vai machucar alguém com a garrafa de Big Coke vazia? Beleza. Cara, é uma expectativa lá, cara. A gente abriu a porta e tinha um casal normal, sim. O cara até meio almofadinho, assim, né, cara? Aí, pois não, o que que é? Aí, o cara, olha até onde foi a parada. Olha só, até onde foi a parada. Aí o cara perguntou assim: aqui é a casa da Renata? E era, porque era a namorada do...
Chamava Renata.
Chamava Renata. E era. Aí, ela falou, sim. Aí a Renata apareceu, né? A menina que tava lá apareceu. Aí ela falou: ah, não, mas a Renata não sei o que e tal. Ela falou: não, ah, tá, outra Renata, ela mora no outro bloco. O casal falou: ah, então tá. Você me desculpa, a gente tocou errado. O porteiro deve ter mandado,
exato.
Beleza, tchau, tchau, foi embora. Cara, a gente fechou a porta. O casal, assim, super almofadinho, assim, não era... sabe? Cara, a gente fechou a porta e a gente ficou: caralho, meu irmão, o que aconteceu? Sabe, cara?
Sinistro, né, então, velho?
Cara, foi a coincidência de ser exatamente meia-noite. Exatamente. Não lembro se foi exatamente, mas foi por ali, sabe? Tipo, sim. Minuto antes, minuto depois e tal. E além disso, não teve a coincidência...
Deixa de ser o nome, né?
Esse é o nome da garota, entendeu, cara?
Caralho, cara, que foda.
Cara, e o cara ter falado, né, que esse meia-noite aconteceu alguma coisa... Ele ficou falando isso e tal, sabe? Caralho, essa história aí é... As coisas estão tudo desconstruindo, cara, mas... história. Sim, fica aí como até a minha história de Halloween, né?
Boa. Cara, e o Wraith era um livro muito bem escrito. Chegou a ler o Wraith?
Eu li. E não só o Wraith, como aquele outro que era um suplemento, porque todos os livros da White Wolf, né, eles pegavam um livro básico, eles pegavam um cenário para desenvolver. Então o Vampire foi Dark Age, né, foi o Idade das Trevas.
Sim.
O Lobisomem foi o Wild West, né, Faroeste lá. E o Mago, acho que foi na Renascença. E o Wraith, cara, foi na Primeira Guerra Mundial.
Então
tem esse livro, The Great War.
Great War.
Que é sinistro pra caralho. Mas fala aqui o que você ia falar do...
Não, cara. Porque, cara, ele é um livro bem escrito pra caralho, né, cara?
Sim.
Então, assim, é um dos cenários... Assim, eu acho ele meio difícil de você jogar, porque ele é tão... pesado, que é até complicado de você jogar assim, né? De montar um grupo e tal.
Se for jogar, cara, deveria ser jogado, né?
Mas é muito foda, né, cara?
É, vindo pra baixo, né, cara?
Porque, é, assim, exato. É,
jogar campanha é foda, porque o Vampire era pra ser uma parada também meio angustiante, né, cara? Mas acabou que até inteiro do nego ter levado pro outro lado, assim, porque é foda
não
também.
Não dá pra te jogar a campanha, né, nesse esquema, exato, exato.
Sim, mas, cara, mas o Wraith, ele tem essa parada de que você morre e as pessoas vão esquecendo de você, né, cara? Uhum. E você luta contra o esquecimento, justamente. Por isso que o Wraith deu Oblivion, né? Wraith é... Como é que foi em português? É Aparição. O esquecimento. Acho que é o esquecimento.
Acho que é isso.
E é triste, né, cara? Porque você vai. As pessoas vão se esquecendo de você, e você vai tentando manter o seu legado, você não consegue.
É, muito foda.
E tem a sombra, né, cara, que vai
isso é muito legal, a parte da sombra, né, cara?
Isso,
que é a tua
isso
parte realmente sombria, né? A parte contrária de você, né? Pô, é muito foda, cara. Agora que eu tô lembrando, assim, cara, ele é bom demais.
Tem muita gente que assim, tipo, entende... Pô, por exemplo, o Ghost, sabe Ghost do outro lado da vida do filme? O
sim.
Ghost com
sim, sim,
sim. Esqueci o nome do menino lá. Demi Moore é uma história de Wraith. Porra, de certa forma até é. Só que o livro te leva a jogar é uma parada mais pesada, entendeu, cara? Não acaba bem, entendeu, cara?
Exato.
Geral
exato.
Não acaba bem, entendeu?
Exato.
Enfim, mas sempre tem essa coisa de uma pendência que ficou. Se você ficou na Terra, né, que é, acho que chamam, esqueci como é que chamam, que é o Dark Umbra, né, que tem o nome lá que eles usam. É porque uma coisa aconteceu, foi uma morte violenta, uma morte abrupta, entendeu? Que você tá preso na Terra,
exato,
por um motivo, e tu fica lá vagando, e faz, enfim. É sinistro o jogo pra caralho.
Muito, muito, cara. E é muito bom, né? E aquele negócio, porque eu falei, se você não for jogar, se você tiver oportunidade pra pegar pra ler, ele é uma leitura muito foda, cara. Muito, muito legal. Muito bem criado, assim.
Sim,
eu não sei depois se teve naquela renovação dos jogos, cara, se ficou bom, como é que ficou. Quando teve o hacking, sabe?
Nada daquilo é bom, Thiago.
Nada. Não, então o Changeling é legal, sabia? Desse aí. Mas o The Lost. Mas eu ainda prefiro o The Dream, que é o primeirão.
Sei lá, cara. Não, assim, com certeza. Mas o Wraith, eu não sei, cara. Eu não sei se teve renovação.
Eu nem sei se teve,
mas é um jogo mais, como você falou, um jogo mais pesado, né?
Mas é muito legal, muito legal.
Eu acho mesmo. Até que dá pra encontrar, deixa eu te falar uma parada, teve uma tradução em português em PDF, que não é pirata, porque eles traduziram, né?
Uhum.
Eu acho que aconteceu uma parada assim, eles traduziram o livro e iam lançar, mas acabou que por vários motivos, né, acabou não lançando, sei lá, devia começou a ficar mal das pernas, etc.
Uhum.
Mas chegaram a fazer a tradução é meio que oficial e é muito boa. De novo, acho que chama Aparição o Esquecimento.
Esquecimento, assim. Deve ser isso.
Então acho que dá pra procurar em PDF, e eu acho que até esse PDF que eu tenho, que eu baixei porque eu entendi que não era pirata, eles falam lá, cara, que, porra, falam uma parada assim, um prefácio, dizendo que, pô, não foi lançado, então vocês podem ficar à vontade pra utilizar esse livro pra vocês, a gente tá espalhando porque não vai ser usado nem vai ser vendido. Uma coisa assim, entendeu? Então acho que dá pra encontrar em PDF.
Ah,
é muito, muito sinistro o jogo, cara.
Oh, é muito foda, muito foda. Beleza, Dudu. Próximo causo, cara.
Vamos lá, cara.
Luiz Henrique, ele fala assim, ó: saudações honoráveis Eduardo e Thiago. O caso que eu vou narrar aconteceu há quase 2 décadas e até hoje é lembrado por mim e minha família. Hoje em dia, muito mais em tom de humor do que terror. Primeiro, preciso contextualizar vocês. Sou de Formiga, interior de Minas Gerais, formado em ciências da computação, porém nasci e cresci na roça. Ao ingressar no ensino médio, não existiam escolas próximas de onde eu morava. Então eu pegava o ônibus todo dia, às 17 horas, para ir estudar na cidade e retornava toda santa noite por volta das 23 horas. Detalhe, minha casa ficava a 3 km do ponto de ônibus e normalmente eu percorria esse trajeto de bicicleta ou a pé pela estrada de terra sozinho, já que os dois amigos que pegavam ônibus comigo moravam a 500 metros do ponto. Em uma bela noite de lua cheia, eu já estava na metade do caminho e vi ao longe uma sombra com detalhes em branco se encaminhando na minha direção. Algo que não era comum. Imagine o arrepio que percorreu minha espinha ao ver, seja lá o que for, vindo de encontro a mim. Tinha por volta de 15 anos e minha imaginação, como era de se esperar de um bom nerd, começou a fervilhar frente ao encontro. Um misto de medo e cagaço tomou conta de mim. Medo e cagaço é foda.
Quero entender a diferença, mas tudo bem.
Pensei em voltar e me esconder, porém decidi que seria bobagem e com um fio de coragem que me sobrava resolvi seguir até a criatura. Ao me aproximar, do que pensei ser alguma assombração, pude reconhecer o que era. Um humano, é claro. Era o senhor amigo meu, por apelido de Sorriso. Detalhe, ele não tinha nenhum dente, com uma vasta cabeleira branca. Sorriso estava indo em sentido contrário para outra comunidade rural no mesmo horário. O susto foi recíproco. Ao me ver de ao longe, ele também teve o mesmo cagaço. Ao nos reconhecermos, demos uma boa risada do medo que sentimos e seguimos nosso caminho. Espero que tenham curtido a peça que minha imaginação me pregou. Tem outro caos, da mesma época de escola. Esse é mais sinistro. Abraços, vida longa ao Minipod.
Pô, guarda outro caso pro ano que vem, né?
Exatamente, eu falei isso agora.
Eu já pronto, já escrito, só pra mandar. Cara, olha só, essas regiões rurais, o perigo é o lobisomem, né, Thiago?
Exato.
O problema do lobisomem é mais lua cheia, né, cara? Que é sinistro pra caralho, né?
Não, quando ele falou de lua cheia, eu já me imaginei que era isso, cara.
Exatamente, cara. O lobisomem é sinistro aí, né? Eu sempre tive mais cagaço de lobisomem do que de vampiro, Thiago, e você?
É mesmo, cara? Então... eu acho que eu tenho mais cagaço de aparição, cara.
Não, mas
bagulho que você não consegue matar, sabe? Porque já tá morto. Aí é foda.
Falando entre lobisomem e vampiro.
Ah, entre lobisomem e vampiro, eu acho o lobisomem mais foda também.
É, porque o lobisomem é meio assim um monstro, né?
Um monstrão, exato. É uma besta, vampiro, né, cara?
Ainda pode negociar.
Dá pra trocar uma ideia, exatamente. Tu pode dar o sangue do amigo, né, cara? Pega esse aqui, ó.
Cara, então. E assim, além do lobisomem, tem realmente essas aparições aí que ele falou, que você citou. Um LED branco, tem pra caralho, né?
Foda,
dizem, né, que vem direto, né? Isso, cara, essas paradas de caminhoneiro tem muita história, né? Então, realmente, caminhoneiro tem essas histórias de mulher de branco, essas coisas aí. Se bem que é aquela coisa, né, cara? Mulher de branco, você às vezes joga o farol em alguma parada, né? Vai parecer, exato, que é uma aparição, né? Enfim, mas é, de qualquer maneira... sinistra a história, né, cara? Agora, o melhor de tudo foi o cara também ficar com o cagaço dele, né, cara?
Então, imagina, né, cara? Devia ser, assim, um lugar que não devia passar ninguém, cara. Muito escuro. Sim. É o que eu tô pensando. Devia ser um bagulho super escuro, assim... E, porra, de noite, tu vai chegar numa área rural, assim, sem iluminação. Porra, é muito escuro de verdade. Por mais que tivesse lua cheia, que já dá uma iluminada, desbaratinado... Cara, deixa só mais soturno do que a escuridão completa, né, cara?
Cara, a gente fica muito suscetível a isso. Até a própria Stephanie, que escreveu na semana passada, né? Diz que viu lá o... Também, por acaso, era um mendigo lá, que ela achou que fosse um Jesus Cristo e tal.
Exato.
Toda aquela situação. É isso aí, cara. O ser humano, ele é um animal social, em primeiro lugar. Não é feito pra ficar sozinho. E segundo... que ele é um animal diurno, né, cara? Ele, à noite, é onde vivem os monstros, né, cara?
Exato.
Eu tô falando monstro no sentido primordial, sabe, cara? Porque, cara, é quando você não tem... Porque o ser humano depende muito da visão, né?
Sim.
Enquanto os animais tem o faro, porra, tem a audição, entendeu? O ser humano é muito dependente da visão. Eu acho que tem a melhor visão que os animais, até onde eu sei. Mas é muito dependente dela. Então, no escuro, cara, o ser humano fica desnorteado, entendeu, cara? Não é o...
Exato.
E aí que, porra...
E a imaginação fala alto também, né, Dudu?
Claro. E essa imaginação, cara... De certa forma, também é uma forma de se proteger, sabe,
cara? Com certeza.
Né? Porque você fica, porra, gera medo, e esse medo te alerta para o que pode ter uma pantera, por exemplo, sei lá, né? Tipo, no caso, né, tô falando assim, na época das cavernas, né, vou dizer assim, né? Quando o ser humano se formou enquanto, como é que eu vou dizer, biologicamente, né? Porque a gente é igual ao ser humano, os primeiros homo sapiens, a gente é idêntico, assim, né? Dos primeiros homo sapiens, biologicamente falando. Então, é isso, né? Fica cagado por isso, mas
com certeza
faz sentido pra cacete, cara.
Muito bem, Dudu. Cara, o próximo tu vai ler.
Vou ler do nosso Sotrate. E, ó, ele diz o seguinte: em minha primeira ele falou aqui, né, que eu nem lembro desse caos dele da semana passada, só fazer um disclaimer aqui que ele
semana
disse
passada
que...
não, do ano passado.
Do ano passado, foi mal. Do ano passado, que ele trabalhava no aterro sanitário.
Sim, tu não lembra desse, cara? Que era um carro que tinha ficado abandonado. O cara tinha matado uma galera, uma criança, alguma coisa assim, que aparecia. Eu lembro desse caso aí.
Era
bem sinistro, cara.
Esse não foi do lado dele, não? Que era no negócio da Renault lá, da Peugeot, lá do estacionamento da Peugeot.
Será que eu tô confundindo?
Enfim, ele disse que trabalhava num aterro sanitário que era do lado de uma penitenciária. Só pra galera entender a história. Então vamos lá. Minha primeira semana como funcionário do aterro sanitário de minha cidade, fui escalado para trabalhar no domingo. Naquele dia, excepcionalmente, os agentes penitenciários foram depositar o lixo da penitenciária em grandes tambores, quando descobriram que havia um corpo dentro de um deles. Como descobrimos depois, um dos detentos achou uma boa ideia esconder-se em um dos latões e a partir daí tentar uma fuga, mas morreu sufocado pelo lixo. Diante disso, seria necessário acionar a polícia e a diretoria do presídio. Eu era novato e fui encarregado da tarefa mais incômoda, ficar de guarda, impedindo que algum animal violasse o corpo. Reparei que o falecido tinha uma tatuagem de um terço rodeando uma representação estilizada de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e resolvi rezar pela alma dele. Cerca de uns 2 meses depois, sonhei com o detento falecido. Era um sonho bastante confuso, em que ele agradecia por eu ter rezado por sua alma. Em meio àquele caos que os sonhos normalmente são, uma frase em particular se sobressaiu e ficou em minha mente. Abre aspas. Quando você enxergar o primeiro vulto, vá para o canto da sala. Fecha aspas. No aterro sanitário, eu trabalhava numa pequena sala de 2 por 3 metros e apenas um dos cantos era composto de paredes, sendo as demais com janelas e portas de vidro. Por volta das 18h30, o sol já havia se posto e o clima estava bem escuro. De repente, eu percebi um vulto correndo entre os eucaliptos que tinha no local, plantado justamente com a intenção de atenuar o mau cheiro do lixo. Instintivamente, fui para o canto protegido da sala. Foi quando eu vi os primeiros disparos. Sentei-me no chão e me encolhi. Pelas janelas, conseguia ver inúmeros vultos se deslocando em velocidade. Uma forte sirene começou a tocar no presídio. Depois eu soube que toda essa movimentação durou cerca de 40 minutos. Para mim, pareceram horas. Os agentes foram até minha sala para ver se estava tudo bem. Fora a dor muscular pela tensão e o medo, tudo estava bem comigo. Um dos agentes penitenciários me mostrou 2 buracos ocasionados pelos tiros. E abre aspas, ele fala assim: sorte sua que você estava no canto da sala. Se estivesse na linha de tiro, a gente ia te levar embora dentro de um saco. Fecha aspas. Aqueles tiros tinham sido disparados antes mesmo de o alarme da fuga ser acionado. Ter sonhado com aquele detento e com a informação de que eu deveria me esconder no canto da sala, de alguma forma, salvou a minha vida. E aí, Thiago? A história parece...
Sinistro, velho.
Só trate e garante que a história é verídica. O que você acha?
Cara, você tá falando, né, velho? É, quem sou eu? Assim, sinistro, hein?
Sim, pô.
Cara, na verdade é assim. Vamos lá. Lógico que a coisa é que ele sonhou, né, cara? Eu não sei. Pra mim, isso, o foda disso é... Cara, eu não me lembro dos meus sonhos. Isso é um bagulho que é muito meu, sabe? Uhum. Eu não lembro, Dudu. Não adianta, cara. Então, pra mim, quando alguém fala... Cara, zero. Se você falar pra mim, o que sonhou? Cara, eu posso até lembrar de alguma imagem, alguma coisa. Mas, cara, é muito difícil eu lembrar de contar o sonho. Pode ser que quando eu acabei de acordar, eu posso até te contar. Uhum. Mas, cara, dá 10 minutos eu já era. Uhum. Some, desaparece da minha cabeça, assim.
Tem que anotar, né?
É, então, tem isso.
Dizem, né?
É, dizem pra anotar, né? Mas, cara, eu sou muito ruim com isso. Nunca tive. Mas, nesse caso, cara, eu acho que, velho, a tendência, se você escuta tiros, tu se esconder, cara. Tu vai pro canto de qualquer jeito. Então, assim, indiferente se o cara tivesse contado ou não no sonho, ele provavelmente ia pro canto e ia se esconder, sabe? Ficar encolhido. Essa é a reação natural de qualquer um que, porra, escutou tiro, o que vai fazer, né?
Sim, claro.
Ainda mais
sim.
Tu, pô, tu sabe que tu tá perto de um presídio, caralho, sabe que deve ter dado merda, né?
Sim, sim, sim. Sim, com certeza. A ideia de rico do cara, né, se esconder no meio do lixo, né, cara? Ficou sufocado.
Porra, meu irmão, que viagem, né, cara? Se bem que também pode ser que seja vamos, puta, matamos o cara, malandro. Bota o cara no lixo aí, entrega lá e finge que ele se sufocou no lixo, sabe?
Ah, mas aí eu não sabia.
Mas aí teria corpo de delito,
Isso é mole descobrir, cara.
É, aí... é verdade.
Uma parada que eu achei uma, porra, irado. Não é irado, né? Não é bem a palavra. Quando, cara, não sei, eu tava jogando algum jogo, qual que era exatamente, que uma amiga minha que tava jogando, ela fazia direito ali na PUC, né, com a gente, e era um negócio de investigação, né, e ela falou, olha, cara, você coloca essa apostila aqui no Xerox, que é negócio forense, né, que, como chama, é, investigação, medicina forense e tal, medicina, claro que é uma coisa básica do básico, né, que ali ninguém era médico, mas assim, pra você conhecer o básico. Cara, meu irmão, a apostila, ela fala umas paradas óbvias, que eu nunca tinha pensado, que você, claro, vai saber. Por exemplo, como é que você vai saber se um ferimento foi provocado depois que o cara morreu ou quando o cara tava vivo? Cara, essa parada é mais simples de você descobrir, cara. Se você olha e vê que depois que o cara morre, o sangue para de circular. Então, se você der uma estocada, por exemplo, com o corpo já morto, mesmo que seja morto, sei lá, 3 minutos depois, não vai ficar o hematoma, ou vai ficar um hematoma pequeno, sabe? Então, o tamanho do hematoma, ele indica, porra, ou se não tiver hematoma, indica que o ferimento foi provocado depois que o cara morreu, entendeu, cara? Então, dá pra você ver, assim, se o cara foi ferido, morreu pelo lixo, ou se tinha sido ferido antes, entendeu, cara? Isso é coisa que o cara, a perícia bate o olho, irmão, já mata na hora, entendeu, cara? E a parada aqui é simples, né, cara? Só que você nunca para pra pensar, mas exato. É uma coisa que você consegue ver a olho nu ali, né, cara? Então os caras têm várias técnicas ali que descobrem essa porra toda, cara.
Que sinistro, né, cara? Eu acredito que é lógico, os caras iam descobrir se fosse um assassinato, alguma coisa assim. Mas, cara, nesse caso, foi o que tu falou, o cara foi muito burro, né, cara? O que ele pensou? Que ele ia pro latão e sim. Que, pô, o latão ia direto, sem peso, sem nada, e embora? Porra, que viagem.
Sim, cara, sim.
Fora a decomposição de lixo, que deve ser horrível. Caralho, é foda, né? Eu desespero, cara, dos caras de fugir, né, cara?
Bom, é isso aí, Thiago. O que mais temos aí?
Beleza, Dudu. Lembrar isso. A galera, cara, pra continuar escrevendo agora e-mails normais, né, que nós encerramos sim. O nosso especiais de Halloween. Os causos agora guardem pro ano que vem.
Exatamente.
Mas continuem mandando e-mails pra gente ler aqui com dúvidas literárias, não só literário, né? RPG, filmes, séries.
Qualquer
a gente
coisa.
Fala de tudo, né, cara? Então
sim.
Mandem os seus e-mails para eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Eles podem demorar um pouquinho aí, que tá uma filinha aí pra guardar. Mas, cara, é só aguardar que vai chegar a sua vez.
Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos nossos dois especiais de das bruxas, né, Thiago? Foi maneiríssimo.
Exato,
aqui.
Foi legal pra caraca.
Porque a gente sempre gosta dos nossos casos aqui. E lembrando que quem se sentir à vontade de fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse o nosso canal t.me/eduardospor no Telegram. E neste fim de semana estarei em Porto Alegre e Pelotas. Nos vemos então lá.
Sábado,
beleza?
Porto Alegre, domingo Pelotas, né, Dudu?
Beleza, isso aí. Beleza, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.